Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Soate, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 14º do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 9. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro, a paz a esta casa. Palavra da salvação.
Discípulos de Cristo, vamos ser uma igreja consciente.
Bom, antes de tudo, como de costume, uma grande saudação amiga aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes deste nosso programa de reflexão litúrgica. Assim, o Evangelho de hoje nos fala da missão dos 72 discípulos. Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que São Lucas é o único dos quatro evangelistas que apresenta este episódio. Os outros apresentam a missão dos 12, está certo, mas São Lucas, após ter descrito a missão dos 12, tanto no capítulo 9, apresenta esta missão dos 72 discípulos. No capítulo precedente, São Lucas nos fala, por assim dizer, da missão daqueles que têm, digamos assim, uma tarefa de liderança na igreja, né?
Os pastores,
né? Mas para São Lucas, a igreja é realmente o povo de Deus. Deus envia, sim, os pastores, mas o modo como envia os discípulos, e ele sublinha muito bem os discípulos, é praticamente do mesmo modo como enviou os apóstolos, com as mesmas recomendações, e talvez até com maior detalhe, para dizer que a missão de proclamar a boa nova do Evangelho, de anunciar o reino e de levar ao mundo a paz, é minha, é tua, de todos nós. Não é preciso esperar que sejam os bispos, ou o Papa, ou os padres, ou os párocos, ou sei lá, as irmãs, etc. É de todos e cada um de nós. Esse é um primeiro aspecto que é realmente muito bonito. Por que 72?
Que normalmente na Bíblia nós sabemos que o número 70 é o número da perfeição.
Exatamente.
Mas há aquele dois mais que o seu evangelista Lucas acrescenta.
Sim, os biblistas dizem mesmo, quer dizer, é uma maneira de indicar um pouco a universalidade da missão. Quer dizer, missão de todos. Eu realmente acho muito bonito isto. Acho bonito não só este aspecto de que São Lucas inclui a todo o povo de Deus na missão de anunciar a paz, mas não só o modo como esta missão deve ser realizada. Nós ficamos surpreendidos que não ouvimos aqui instruções sobre o conteúdo da missão. O que é que eles deverão ensinar? Só diz o que não devem levar, é como é que se devem vestir, como é que se devem comportar. Para mim, isto é uma grandíssima mensagem. Tanto, não é tanto a questão de conteúdos, quanto a questão de vida. É a vida do discípulo, é o modo de viver, o modo de se relacionar com os outros, o modo de testemunhar aquilo que tens no teu coração, na tua vida, é Cristo que tu encontraste, como tu testemunhas, isso é que realmente conta para anunciar a paz. E depois está toda uma atitude de paz, né? Porque Cristo insiste tanto que se vos receberem a vossa paz, que ao fim e ao cabo é a paz de Cristo, que é o dono da messe, há de ir para aqueles que vos receberem. Senão, a vossa paz permanecerá convosco. Portanto, é uma atitude de paz, de serenidade, que o discípulo deve dar como testemunho para que realmente essa paz possa também se difundir em todo lado, porque é também um dos sinais do reino, da presença de Cristo no meio de nós. Por isso é uma leitura muito bonita mesmo.
Sim, sim. É muito bonita, mas eu diria também muito atual, dados os tempos. Sim. Sobretudo porque a palavra-chave aqui é a tarefa da paz. Quer dizer, a evangelização como tarefa da construção do reino da paz.
Exato.
E há pouco tempo atrás o Papa recordava, e discordando um pouco das interpretações filosóficas segundo as quais a paz é tranquilitas anima, dizia não, a paz é fruto de, quer dizer, uma tensão permanente, não é qualquer coisa assim de,
que é adquirida de uma vez por todas. Sim, quer dizer, deve ser um esforço, uma preocupação, uma conquista ou uma luta por conquistá-la, mas no dia a dia. Gosto de entender a paz de Cristo e a paz do discípulo de Cristo no clima pascal. O clima pascal é, por excelência, um clima do extremo amor, que é dom de vida, dom de si, não um aproveitar-se do outro, mas dar a própria vida para resgatar, para libertar o outro. Tanto a paz, nesse sentido, é mesmo esta tranquilidade que é fruto de um amor muito grande. É por isso que se diz que a verdadeira paz é mesmo o dom de Cristo Jesus ressuscitado. Quando ele encontra os apóstolos, lhe pode dizer finalmente: a paz esteja convosco. Portanto, aquela paz profunda, que é estar bem conosco mesmos, bem com os outros, bem com Deus e bem com a natureza. E isso podemos declinar, evidentemente, quer dizer, que paz podemos decliná-la como sinônimo de diálogo. Portanto, a importância do diálogo.
Que muitas vezes o que falta
que
mais.
Que muitas vezes é o que falta mais.
E neste
mais.
Caso, vamos, eu aproveito já logo para ir ao seu país, que é o país que nós amamos todos, que é Moçambique. E eu queria pegar, efetivamente, hoje, pensando nesse evangelho, essa questão dos 72. Como já bem disse o padre, o evangelista quer dizer que a missão é de todos. Portanto, a igreja se torna completa quando, ao lado dos pastores, está toda a comunidade envolvida na mesma tarefa daquela da construção da paz. E eu tenho a impressão que, quando se olha, por exemplo, para a realidade de Moçambique, depois de 20 anos, hoje Moçambique cresceu muito economicamente, mas o fato que depois de 20 anos se volta a falar da possibilidade da guerra, etc., dá quase a impressão que nunca houve uma sociedade bem reconciliada. Ou quanto antes, a paz foi uma coisa dos 70 e faltaram os 72, que é o povo. Quer dizer, o povo sempre delegou essa coisa aos dois contendentes. Ora, isso não pode funcionar. O número 19 da Africimuno diz que a paz, a reconciliação, é um conceito pré-político. E se não se criar aquela atitude interior necessária para uma ação política da paz, não se pode chegar a isso. E isso é uma coisa de todos, não é qualquer coisa que se pode delegar.
Sim. Certamente não se pode delegar e deveria ser, como nós estávamos a dizer, quer dizer, um esforço de todos, de cada um, no sentido da paz. Agora, aquilo que, portanto, eu estava tentando dizer, que é verdade que nós temos esses 20 anos e mais do que isso de história de paz, etc. E agora estamos com esta preocupação de uma paz que parece ameaçada, etc. Eu, em todo caso, me sinto com um pouco de serenidade, porque parece haver um clima geral. Não sei se são 70 ou se são 72. 72, certamente não. Mas um clima geral deste gosto pela paz. Tanto o povo moçambicano que, no fundo, quer a paz. É claro que pode haver sempre um ou dois ou três ou 20, não sei quantos que são, mas que podem estragar esse clima e estragam bem. Mas a vontade geral, certamente, é vontade de paz. E eu gostaria que, na linha deste evangelho de hoje, investíssemos mais nestes que são mais conciliatórios, são mais pelo diálogo, são mais pelo respeito recíproco, são mais por encontrar-se para conversar, como fazemos nas nossas tradições, à volta da lareira, do fogo, talvez fazendo alguma coisa de bom juntos e ali resolver os nossos diferendos. Portanto, eu gostaria que realmente não nos deixássemos levar tanto por uns poucos que querem realmente estragar tudo, mas investir na paz, que é fundamental. Vamos ser uma igreja consciente. Levar.
Mas como fazer entender que a paz é um processo do povo e não é qualquer coisa do bispo, do padre ou do partido A, B, C? Porque o Estado pode criar condições, mas o Estado não pode obrigar ninguém a pacificar com os outros, porque a paz é questão de consciência interior.
É claro que tem aspectos que, por sua própria natureza, exigem uma certa formalidade e uma certa estrutura social, política, que lide com isso. Mas certamente a paz não deixa de ser um facto que deve ser um empenho de todos, um empenho social. Eu acho que se a nível individual, mesmo nas famílias, é a primeira escola de paz, aprender a pensar que aquilo que há tem de ser para todos. E se há algum diferendo, preciso dialogar, mesmo na família, entre marido e mulher, entre esposa e esposa, entre os pais e os filhos e vice-versa, e os filhos entre si. A esse nível, a nível do bairro, a nível da escola, a nível da empresa, e não esperar que tanto a paz seja um dom que vem pronto, já declarada a nível nacional, que agora já estamos em paz. Mas tem de começar do núcleo mais pequeno, em termos de atitudes de paz, atitudes de diálogo, atitudes de justiça. A paz é fruto de justiça. Se nos nossos relacionamentos não tem justiça, não é preciso esperar pelas grandes injustiças entre um povo e um outro povo, entre o norte e o sul, o centro, a direita e a esquerda. Mas se não há justiça entre nós, ali já tem sementes de guerra já. Se não tem boa distribuição, quer dizer, é este aspecto que deveríamos ter em conta a nível capilar, a nível individual. De tal maneira que a paz comece a partir de baixo. De tal maneira que cada um diga, quer dizer, eu me empenho em primeira pessoa pela paz. Tu te empenhas, ele se empenha e todos nós nos empenhamos pela paz, exatamente assumindo atitudes de paz, como dizemos.
E neste aspecto, os bispos também na África Munos voltam a dizer que os africanos deveriam reabilitar a sua cultura ancestral do diálogo.
Sim. Talvez vou simplificar demasiado isto, mas eu tenho a impressão de que no mundo de hoje, apesar de as tecnologias nos ajudarem muito a aproximar, a saber quase em direto aquilo que acontece no outro ângulo do mundo, mas ao mesmo tempo nós experimentamos uma atitude de isolamento, de individualismo e por conseguinte, uma atitude de quase egoísmo, né? Quer dizer, eu estou muito interessado em saber as notícias, até porque tenho de ser necessariamente seletivo para escolher aquilo que realmente me diz respeito a mim diretamente ou talvez a minha família mais direta nesse sentido. Eu acho que deveríamos aproveitar os meios que temos para conhecer em profundidade os outros, as outras realidades culturais, mesmo a nossa realidade cultural, conhecê-la bem, que é para amá-la, e saber esses aspectos assim tão importantes como o aspecto do diálogo, do estar juntos, de conversar para chegar a um consenso, que são bons aspectos, são valores realmente positivos e profundos que se podem ir perdendo e que nós temos de fazer tudo por tudo para redescobrir e revalorizar, porque são realmente fundamentais. O Papa recomenda muitas vezes, quer dizer, a atitude de solidariedade, né? Solidariedade é a gente sofrer com o outro, estar com o outro. Portanto, é empatia, né? Estar com o outro no bem, na alegria, mas também na dificuldade.
Para nos renovarmos espiritualmente.
Hoje, quer dizer, em síntese, temos o Evangelho da missão dos 72. Porque 72 não são só os 12, que eram os apóstolos, são 72. Para dizer, para significar, todos os discípulos, todos nós, os batizados, que somos enviados em missão a testemunhar, sobretudo testemunhar. Sim, sim. Não tanto ir pregar, porque não é questão de ir pregar, mas testemunhar com a vida a paz de quem encontrou Cristo Jesus. E essa paz, que é um esforço, não é uma coisa adquirida, é um esforço sempre com os irmãos, tentando viver no diálogo, na reconciliação, no respeito, na justiça, que são estes os elementos da paz e os elementos do reino. Por isso o Evangelho terminava assim que os apóstolos e os discípulos devem estar contentes, não pelos milagres que acontecem, mas por eles se sentirem realmente parte do reino, do reino de Cristo, o reino de paz, de justiça, de verdade, de reconciliação, de amor.
Como dizia na semana passada, o padre recordava, se permanecermos em Cristo, tudo há... Então, esse diálogo permanente também
é esse diálogo, exatamente, com a pessoa de Cristo. Porque, afinal de contas, tanto mais uma vez repetimos, a verdadeira paz é um dom de Jesus ressuscitado, é um dom de Cristo. E por isso, unidos a Cristo, em paz com Cristo, em paz com Deus, em paz com o irmão ao lado, tanto amar este irmão que eu vejo, não pensar muito no irmão que está talvez a 20 quilômetros, mas este que eu vejo hoje
que é mais
e agora,
difícil,
que é mais difícil, em paz com a natureza também, porque precisamos também estar em paz com o meio ambiente que nos hospeda, que devemos cuidar, como diz o Papa, dele, para nós e para as gerações futuras.
Seria muito fácil para nós, então, voltarmos a ser 72, porque, no fundo, a luta para as independências nunca foram luta das elites, foram luta do povo.
Sim.
Isso está sempre sublinhado. Então, como fazer entender ao povo hoje que, da mesma forma como foi o povo que lutou para as independências, é o povo que tem que lutar também hoje para que essa paz seja adquirida e seja, digamos assim, protegida. E...
Eu acho que há uma mensagem de um e do outro lado. De um lado, precisa que a sociedade, o povo, realmente não pense que pode delegar tudo, né? Que a paz vai ser feita, vai ser construída pelos outros. A paz é fruto do esforço de cada um, como temos vindo a dizer. E é preciso que se vá criando esta mentalidade, né? Quer dizer, se pode criar uma certa mentalidade, uma certa opinião pública onde nós estamos, tanto no bairro, em casa, etc., com os vizinhos, criar essa mentalidade de paz, por um lado. E, por outro lado, também uma mensagem aos nossos governantes, aos nossos líderes. Uma governação inclusiva, certamente, é muito melhor do que uma governação, digamos assim, top-down, como dizem os ingleses, quer dizer, de cima para baixo. Né? É preciso uma governação inclusiva, pensando que, de facto, não foram só eles que lutaram, só eles que vão dar o bem-estar,
libertar,
mas isso é um esforço de todos. Claro, tem uma missão de coordenação, que toca a eles, talvez em primeiro lugar, mas de uma forma inclusiva. Por isso, tem mensagem para uns e para outros na construção da paz. É realmente missão dos 72.
A fé da igreja que Jesus Cristo edificou sobre o apóstolo Pedro. Levanta-te, vamos ser. Yeah.